Vamos dar início aos nossos trabalhos, até porque temos convidados dentro de meia hora. Passamos então ao ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 191, de 26 de março. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do requerimento do PS para audição da Comissão de Acompanhamento de Privatização da ANA. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, muito bom dia, Sr. Presidente, caros e caros colegas. Do modo sucinto, como muito bem disse o Sr. Presidente, temos aqui uma ordem de trabalhos para cumprir, mas temos também convidados à espera. Este é um assunto em que já foi debatido algumas vezes nesta comissão. E, aliás, que teve a oportunidade de fazer audições sobre esta matéria, na altura em conjunto, sobre a privatização barra concessão da ANA e a privatização da TAP. O Partido Socialista já tinha trazido, na altura, este tema algumas vezes durante o último ano e o Partido Social Democrata, em especial, disse sempre que o momento de voltarmos a avaliar aquilo que tinha corrido bem e aquilo que eventualmente tivesse corrido menos bem, era o momento em que fosse publicitado o relatório da Comissão de Acompanhamento e lembro-me bem até de uma outra votação em que a justificação política foi exatamente essa, que o momento de voltarmos ao tema era a publicitação desse relatório. O relatório, entretanto, foi conhecido e há, para falar com toda a frontalidade e sem esconder nem aspectos positivos nem negativos, tem, do nosso ponto de vista, alguns elogios àquilo que foi o processo de privatização, mas depois também tem alguns pormenores que, no nosso entender, são preocupantes. Elogia até alguns aspectos que o Partido Socialista criticou em termos de transparência, de funcionamento e do modo como decorreu a privatização, mas, ao mesmo tempo, também identifica alguns aspectos que nós achamos que deviam ser apontados. Desde logo, o facto de a Comissão ter sido nomeada tardiamente e só ter terminado o processo numa segunda fase, identificar algumas alterações de circunstância durante o decurso do processo, identificar algum aspecto de desregulação económica e acho que são aspectos que nós devíamos ponderar, não só o aumento das taxas aeroportuárias, como também um assunto que até está na ordem do dia por um deputado do Partido Social Democrata que intentou uma ação sobre essa matéria, que tem a ver com os rent-a-car, nomeadamente no Algarve, e as taxas que a ANA está a aplicar, e depois também levanta algumas questões em torno do futuro do novo aeroporto de Lisboa. E por tudo isso nós achávamos que era pertinente para os aspectos positivos e para os aspectos que nós consideramos negativos ou os aspectos que deviam ser aprofundados, que esta comissão ouvisse a comissão de acompanhamento desta privatização e daí a razão do nosso requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós compreendemos esta preocupação do Partido Socialista com este processo de privatização da ANA e, em particular, com uma questão, muito específica que o Partido Socialista já levantou várias vezes e que, do nosso ponto de vista, já foi cabalmente esclarecida. Aliás, achamos que este processo de privatização é um processo que já foi escrutinado, quer pelo Tribunal de Contas, quer pela Comissão Europeia. No nosso entendimento, este processo está suficientemente escrutinado e, portanto, não vemos nem pertinência, nem justificação para chamar a esta comissão a Comissão de Acompanhamento da Privatização. Naturalmente que se o Partido Socialista entende que é realmente uma matéria essencial, importante, prioritária, tem mecanismos parlamentares para poder trazer cá esta comissão e, portanto, nós não votaremos favoravelmente este requerimento.
Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente, Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas. Sobre esta matéria, de facto, não é a primeira vez, discutimos aprofundadamente, como disse o meu colega do Luís Leite Ramos, não há de quem tem a obrigação e os mecanismos, porventura até melhores que nós, para fazer auditorias de processo, deu nota de que nada da normal se passa. E, portanto, com o maior dos respeitos pela iniciativa do Partido Socialista, não sentimos que haja necessidade de aprofundar mais este tema, a não ser que o Partido Socialista saiba coisas que nós não sabemos ou tenha acesso à informação que me escapa. E por isso, como disse, foi dito e bem, o Partido Socialista, se assim é, tem mecanismos para, quer protestativamente ou de outra maneira, ou com perguntas, tentar se fornecer até esta comissão de informações ou de elementos que nós não registamos como necessários e por isso não vemos necessidade de aprovar este requerimento.
Tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Nossa parte, não vemos nenhum problema em Cana ou que esta comissão de acompanhamento venha aqui explicar ou pôr-nos a par das suas conclusões relativamente ao processo de privatização da ANA. O relatório que nós tivemos conhecimento já foi dito que fazia alguns elogios ao processo, mas também apontava para falhas muito graves e eu acho que perante a nova vaga de concessões e privatizações que temos pela frente, transportes públicos, os novos processos, até para evitar erros do passado, acho que não nos faz mal nenhum, não trará nenhum mal a esta comissão, podermos ouvir a Comissão de Acompanhamento de Privatização da ANA e perceber o que é que correu mal, o que é que correu bem, sendo na opinião do Bloco, obviamente, ela não devia sequer ter acontecido. Mas estes processos são processos importantes, nomeadamente no que diz respeito à regulamentação do setor, e a Comissão de Acompanhamento faz algumas críticas à alteração das condições de funcionamento do setor a meio do processo de privatização, e estas são críticas graves. E, portanto, até pelo futuro que se avizinha e pelos futuros processos, parece-nos que seria importante ouvir esta comissão e que não seria mal nenhum ao mundo se a comissão pudesse vir a esta comissão a explicar o processo e aumentar o nosso conhecimento sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, Srs. Deputados, para dar conta do seguinte. É com alguma perplexidade que nós assistimos a esta opção por parte da maioria em silenciar a apreciação que a Comissão Parlamentar poderia e deveria fazer na avaliação deste processo. Se bem me lembro, nesta casa, estávamos em dezembro de 2012 e chovia e tínhamos cá a Comissão de Acompanhamento que dizia que não tinha nada para dizer porque não tinha os documentos e quando houvesse relatório teriam todo o gosto em apresentá-lo à Assembleia. Agora que há relatório, são impedidos de o apresentar. Entretanto, o Governo vai dizendo que o processo da ANA é exemplar e que devemos pôr os olhos nele de cada vez que falamos de privatizações. Eu penso que, por esta via, é de certa forma verdade que realmente é exemplar, mas pelos piores motivos. Portanto, acompanhamos o requerimento, pensamos que não chega, mas ajuda, do ponto de vista do escrutínio e do ponto de vista do acompanhamento ao processo e da avaliação política que dele devemos fazer. A Comissão Parlamentar tem um papel, mas é uma pena que se demita dele. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra do Sr. Deputado do Rui Paulo Figueiredo.
À laia de conclusão, Sr. Presidente, só para manifestar também a minha estranheza pela posição da maioria, porque o deputado Bruno Dias recordou-lhe bem, e eu próprio na minha intervenção inicial também fiz essa referência, que é o pretexto que foi sempre dado, quer pelo PSD, quer pelo CDS, mas mais pelo PSD, era que quando houvesse relatório da Comissão de Acompanhamento, é que era o momento para ouvir a Comissão e para avaliar esse processo. E agora a justificação é que não vale a pena. E temos aqui dois PSDs, eu só tenho pena é que na Comissão de Economia e Obras Públicas seja este PSD, porque, por exemplo, o deputado Cristóvão Norte do PSD participou recentemente da ANA e por práticas violadoras da concorrência, até utilizou a expressão de práticas predatórias, participou à autoridade da concorrência, desenvolveu variadíssimos aspectos, acusou a ANA de abuso de posição dominante um aspecto que é focado no relatório da Comissão de Acompanhamento. Ou seja, a Comissão de Acompanhamento identifica uma das preocupações deste processo era a desregulação económica que se refletia em vários aspectos. Nós, Partido Socialista, até tínhamos identificado o triplo aumento nas taxas aeroportuárias, o PSD, pelo menos o PSD do Algarve, tinha identificado esta questão dos rentacar. Nós temos pena que seja essa a opção, mas naturalmente que teremos outros mecanismos regimentais para voltar a este assunto.
Senhor Deputado, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O projeto foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS e os votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos passar ao ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento do PCP para a audição da ANACOM sobre a cobrança indevida e ilegal da taxa municipal de direitos de passagem. A palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, a situação está, de certa forma, relacionada com o ponto seguinte, com o relatório que será apresentado. O PCP considera que a lei, como está em vigor, é injusta e deve ser alterada. Mas mesmo assim, na parte que está em vigor, há indícios de situações irregulares que estão a acontecer no terreno. Isto é, há municípios que, por opção própria e para não querer penalizar as populações, decidem que não há lugar à cobrança de taxa no seu concelho. Por decisão da Assembleia Municipal, nomeadamente, decidiu-se taxa zero em relação à TMDP e, no entanto, temos notícia de pelo menos uma operadora, pelo menos no caso do Conselho de Almada, onde se identificou nas faturas que as pessoas pagam, estava lá a taxa para as pessoas pagar, que depois não é entregue ao município. É uma cobrança indevida, é uma cobrança ilegal. Já sabemos que, devido ao alerta que foi repercussão deste facto, a empresa pediu desculpas oficialmente, anunciou que será descontado nas próximas faturas o valor indevidamente cobrado. Agora a pergunta que se coloca é: quantos mais casos destes existirão no país? Este foi identificado. Qual é o acompanhamento que a ANACOM está a fazer? Que fiscalização é que existe? Como é que nós podemos ter a garantia de que não há em outros concelhos que decidam que a taxa é zero situações deste género? Em que a taxa poderá ser mais baixa? Porque não é 0,25, neste caso não é taxa mais baixa, é taxa não cobrada e afinal cobrada às pessoas indevidamente. É este tipo de acompanhamento e de fiscalização e de informação a nível nacional que nós consideramos que é importante que seja feito e que há aqui um diálogo que a Assembleia pode ter com a ANACOM nesta matéria e por isso propomos que seja feita esta reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado. O deputado tem a palavra, o deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas. Dar nota de que este requerimento é realmente pertinente face a um conjunto de informações que vieram a público e que é importante descalculizar para perceber até que ponto é que acontece este tipo de circunstâncias de haver municípios que isentam realmente as operadoras desta taxa e haver, aparentemente, operadoras que estão a onerar consumidores desses municípios em relação a uma taxa para a qual existe isenção, pelo menos nesse território. E, portanto, acompanhamos o requerimento, porque entendemos que é uma matéria que interessa escalpelizar e aprofundar.
Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana... Deputado...
Manuel. Podia ser o Adriano Rafael, daria o mesmo, presumo.
Senhoras de...
Não, estamos em sintonia. Não, eu, para não, Sr. Presidente, para não ser acusado de silenciamento, eu subscrevo tanto os pontos de vista do deputado Bruno Dias que estava tentado a pedir que repetisse tudo para me poupar as minhas palavras, porque eu concordo com tudo e, portanto, votarei a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Ah, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem seria eu para quebrar este consenso? Não, para dizer que é de facto um assunto importante, nós vamos ter a oportunidade de debatê-lo em vários momentos, há também um projeto de resolução. Nós fizemos um requerimento a todos os municípios do país exatamente para perceber o que é que se passava com esta taxa. Há municípios que não a cobram e ela é cobrada pelas empresas e não entrega aos municípios, mas há também municípios que cobram e depois as empresas cobram aos, aos cidadãos, aos municípios, e a taxa não é entregue aos municípios de qualquer forma. E, portanto, há várias situações em que as empresas estão a cobrar aos municípios esta taxa e não a entregam às câmaras municipais, e as câmaras municipais não têm forma de perceber qual é o valor exato e qual é o grau de incumprimento destas empresas. E, portanto, é importante perceber com o regulador o que é que se passa, qual é o acompanhamento. Parece que não há grande acompanhamento neste momento e pela importância da matéria, acompanharemos naturalmente o requerimento aqui apresentado pelo PCP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Figueira, de PS.
De um modo sucinto, Sr. Presidente, também para dizer que nós votaremos a favor do requerimento. Também achamos que é uma matéria que devia ser aprofundada e, eventualmente, até projetos que nós temos em cima da mesa que vão a plenar, do nosso ponto de vista, até deveriam, eventualmente, mas não me quero adiantar porque isso é matéria relativa aos proponentes, mas eventualmente não se perderia nada que até descessem a esta comissão, quase que eventualmente sem votação ou coisa assim, para que esta matéria pudesse ser devidamente aprofundada e trabalhada, porque há aqui muitas zonas cinzentas em relação a este assunto e que vão variando de município para município, e nós teríamos todos uma posição muito mais informada se ouvíssemos primeiro até a ANACOM e, eventualmente, se dessa audição da ANACOM se justificassem outras diligências.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota a favor? É quarto ponto. Apreciação e votação do parecer na generalidade sobre o projeto de lei número 514. Do Bloco de Esquerda, que estabelece que a taxa municipal de direitos de passagem passa a ser paga diretamente pelas operadoras. O Sr. Deputado Relator, São Martinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este parecer incide sobre o projeto de lei 514 do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que estabelece que a taxa municipal de direitos de passagem passa a ser paga diretamente pelas operadoras de comunicações eletrónicas e prevê sanções para o seu incumprimento. Como sabemos, as empresas operadoras de telecomunicações recorrem, no decurso da sua atividade, à utilização de um bem de domínio público ou privado municipal, com vista à instalação e gestão das infraestruturas de telecomunicações. A taxa municipal de direito de passagem, encontra-se prevista no artigo 106 da Lei 5 de 2004, 10 de janeiro, designada como Lei das Comunicações Eletrónicas, e pretende enquadrar aquela necessidade. Apresenta o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda um projeto de lei visando alterar e simplificar o processo de cálculo das taxas das operadoras que oferecem estas redes e estes serviços. Pretende ainda apresentar a iniciativa, eliminar a possibilidade de essas empresas repercutirem essa taxa no consumidor final, propondo mesmo a instituição de uma contraordenação grave no caso da não observância daquelas normas. Nos termos presentes, tipo alineado número 2 do artigo 106 da Lei das Comunicações Eletrónicas, que essa taxa é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada fatura emitida pelas empresas, propondo a presente iniciativa que essa taxa passe a ser determinada com base na aplicação de um percentual sobre o total da faturação mensal emitida por essas mesmas empresas, em vez de um percentual sobre cada fatura. A inclusão do valor da taxa a pagar nas faturas de clientes finais, prevista atualmente no número 3 do artigo 106, é eliminada, dando lugar apenas à obrigação de essas empresas posterem ao pagamento da referida taxa até ao final do mês seguinte ao da cobrança. É editada ainda algumas alíneas relativamente ao regime sancionatório, instituindo contraordenações graves para diversos incumprimentos. O projeto de lei a preço apresentado pelo Bloco de Esquerda é subscrito por 8 deputados, respeita e reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais pelo que está em condições de ser agendado para apreciação no plenário da Assembleia da República. O signatário do presente relatório reserva a sua opinião para o debate em plenário.
Tem a palavra a senhora deputada Marina Mortágua.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar o deputado São Martinho pelo relatório pelo parecer que fez. Parece-nos que é um parecer fiel ao projeto do Bloco de Esquerda. Eu não vou avançar muito sobre esta matéria, vamos ter a oportunidade de discuti-la em plenário. Parece-me que tanto a discussão que tivemos aqui, no ponto anterior da ordem de trabalhos como esta agora, mostra que esta é uma matéria importante e que é urgente e necessário criar mecanismos, quer através da alteração da lei como do regulador e dos mecanismos de regulação, para resolver este problema da cobrança da taxa municipal de direitos de passagem. Portanto, apenas deixar o cumprimento ao deputado, autor do parecer, e remeter essa discussão para futuro, para plenário, esta semana ainda, penso eu.
Se é para a coisa mais válida de entrevista.
Obrigado, Sr. Presidente. O que nós iríamos pedir era o adiamento para a próxima semana, por uma simples razão. Nós ouvimos os representantes da Associação Anagrei e fizemos uma pergunta ao Governo na sequência desta audiência. E, portanto, iríamos pedir o adiamento para a próxima semana para podermos recolher mais informação e podermos votar em conformidade.
Assim se... Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O pedido é regimental, não há dúvidas nenhumas e não há nenhuma objeção a que se cumpra o regimento a este pedido, mas a verdade é que a pergunta do PSD, aliás, as perguntas, salvo erro, há uma pergunta dirigida ao Ministério das Finanças e outra pergunta dirigida ao Ministério da Economia, já levam quase 3 meses. O Governo tinha a obrigação, também de acordo com a lei e com o regimento, de responder no prazo de 30 dias e foi meados de janeiro que as perguntas foram entregues e, portanto, esperamos que haja esclarecimentos rapidamente, mas o problema é que também a Assembleia não pode ficar, desculpem a expressão, pendurada por um atraso relativamente à parte do Governo, que noutras situações até já significou não haver resposta, perguntas que não foram respondidas. Por isso, uma semana sim senhor, aliás o regimento prevê um adiamento e portanto na próxima semana cá estaremos para fazer o debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Só para clarificar um ponto, nós não vamos aguardar a resposta do Governo para discutir esta matéria. Nós, na próxima semana, discutiremos em comissão este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica então adiado este ponto de ordem de trabalhos para a próxima reunião. Vamos então agora dar início à segunda parte da nossa ordem de trabalhos, com as audições à CIP, com a presença do Sr. Engenheiro António Alfaiate e da Doutora Carla Sequeira, respectivamente Diretor-Geral e Diretor do Departamento de Relações Internacionais. Da parte da CIP e da CCP, Confederação de Comércio, Dr. Werther Gomes, Vice-Presidente, e Doutora Ana Vieira, Secretária-Geral. A ideia é que fizéssemos uma ronda em que os dois intervenientes iriam fazer primeiro uma intervenção e depois fizéssemos uma ronda de perguntas. E, claro, se todos estiverem de acordo, este é o princípio que vamos seguir. Muito obrigado. Vamos aguardar então pelos nossos convidados.